Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
Fala, mestre Alan.
E aí, seu Bruno Moreira, como estamos?
Estamos bem. E assim seguimos para mais uma vez. Que bom estar aqui com meu colega Alan para começar mais um episódio. E aí, seguindo a nossa série, onde iremos conversar com profissionais de marketing experts do mercado digital, mas que também são clientes Ekaite. E no programa de hoje, cara, tem um tema que eu acho que vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre um setor que ele é propulsor da economia, né, de vários países aqui do Mercosul, que é o agronegócio. A gente vai discutir como fazer marketing digital para esse setor. E nada melhor do que ter aqui para conversar com a gente quem precisa vender para esse setor, né? E nós vamos convidar o Hélio Lopes. Tá certo, Hélio?
Que é
da Datapar, que é uma das maiores empresas de software de agronegócio do Paraguai, onde está o Hélio, inclusive, nesse momento. Hélio, prazer ter você aqui com a gente. Por favor, te apresenta e faz aquele briefingzinho de também quem é a Datapar, por favor.
É isso aí. Gente, muito obrigado pelo convite. Bruno, Alan, é um prazer, tá? Em nome da Datapar, estar aqui nesse canal, compartilhando um pouco da nossa vida, da nossa experiência, dos nossos negócios, né? Ekaite é uma plataforma que a gente admira muito, né? Não somos só clientes, como somos fãs de vocês, então nos ajuda muito no nosso processo aqui. Bom, a Datapar é uma empresa de software ERP, tá? Paraguaia, localizada com a sua casa matriz em Cidade del Este, uma filial em Asunción. Nós já estamos há 27 anos no mercado, né? Uma empresa assim, bastante bem posicionada no mercado. Hoje atuamos aqui em todo o país, com mais de 60% do mercado do agronegócio do Paraguai. Então, para nós é uma honra trocar um pouco de ideia, né, e conversar um pouco da nossa jornada com vocês aí.
Perfeito. Vou deixar o Alan começar aqui.
Então vamos lá.
Esse mundo é do Alan. Alan de RP, então Alan já passou por tudo.
Já trabalhei muitos anos, não especificamente para o agro, mas muitos anos em grandes empresas de RP. Até eu conhecer o mundo do marketing, talvez uma jornada aí um pouco parecida com a do Hélio também, né? Também vem da base de software, né, Hélio?
Sim.
Tua formação, né?
Minha formação realmente é em sistemas de informação, né? Então, eu sempre trabalhei na área técnica, antes, lá como eletrotécnico, depois faculdade de sistemas. E aí, no final da faculdade, teve um bichinho que me mordeu e foi para a área de negócios, né? A vida inteira estudando cálculos e matemática, e aí entramos um pouco mais na área de negócio, que é um pouco, também é cálculo e matemática, mas assim, me encantou isso, e aí a gente foi se aprimorando, né, se aprimorando na área de gestão, na área de pessoas, na área de marketing e na área de negócios, sempre com tecnologia, sempre voltado a vender tecnologia, né, entregar as melhores tecnologias para os clientes.
Imagino que quando começou essa jornada do marketing digital, você tenha tido alguma facilidade a mais para captar, né, esse mundo do marketing. Está muito ligado com a tecnologia, né? Eu também vim desse mercado, então sei como é que é. Não foi tão difícil se adaptar. Mas quer contar um pouquinho como é que vocês começaram aí a navegar pelo marketing digital? Como é que foram as primeiras tentativas aí?
Bom, aqui na Datapar, por mais que seja uma empresa aí de 27 anos de mercado, né, e trabalha com o mercado tradicional, que é o Paraguai, a gente veio numa transformação, falando um pouquinho aqui da nossa realidade, né, a gente veio numa transformação nos últimos 7 anos aí, implementando processos, tanto comerciais quanto os processos de marketing, né? É, praticamente o departamento de marketing nasceu aí nos últimos 3 ou 4 anos, né? Claro, direto no marketing digital, né? E é o desafio, né? Vender, conectar ao nosso cliente-alvo, né? Através do digital. Um cliente que é tão tradicional, né? Um cliente que às vezes, muitas vezes, tem até alguma resistência de consumir informações, mas isso vem mudando muito, tá, Alan? A gente percebe que o produtor rural, o agricultor, que é o gestor da empresa, né? A gente vende B2B mesmo, ele já vem consumindo muito, né? As tecnologias digitais. Então, é a questão de você calibrar o canal correto, né? O canal ideal para não ser aquele invasivo e realmente levar um conteúdo de qualidade para esse consumidor. Então, assim, a nível de tecnologia, a gente sempre esteve conectado com as melhores tecnologias, né? Tanto que a gente usa aqui a plataforma de vocês. Mas não adianta eu ter a tecnologia e eu não chegar em quem eu quero vender, né? Em quem eu quero levar a solução. Então, creio que o nosso desafio é usar todas essas tecnologias que a gente tem facilidade, os jovens que trabalham conosco na equipe dominam, assim, de olho fechado essas tecnologias, mas é como eu vou chegar lá no meu cliente, né? Como eu vou levar valor para ele entender que aquilo tem credibilidade, que aquilo vai fazer a empresa dele trabalhar melhor, né? Acho que esse é o grande ponto, o grande desafio que nós temos dia a dia.
E você falou de canais, né? Claro, imagino que vocês utilizam vários canais para chegar no público-alvo, mas se você pudesse definir quais que são aí o principal ou os principais para quem vai, né, tá explorando o mundo do agronegócio, o que que o pessoal, né, a audiência confia mais e vai primeiro?
Assim, ó, tudo depende o teu produto, o teu mercado, né? Assim, a gente fala agronegócio, ele é muito amplo, sim, né? Uma coisa é o cara que vende o insumo agrícola, outra coisa é o cara que vende o implemento, as maquinárias, outra coisa é nós que vendemos um software para as empresas do agronegócio, né? Então, falando um pouco do nosso mercado, a gente brinca um pouquinho aqui, Bruno e Alan, que nós vendemos da porteira para fora. Tá? Geralmente eu não vendo lá para aquele produtor que está todo dia no campo, né? Eu vendo para uma empresa, um exemplo, uma cooperativa, um cerealista, né? Aqui no Paraguai a gente chama acopiador de grãos, né? Vendas de insumos. Então, esse mercado, ele é um mercado B2B. Então, ele consome muito o canal marketing digital, e-mail marketing, consome bem, o WhatsApp é um canal importante, o Facebook também nos ajuda muito, né? Aqui no país está iniciando uma adoção para o LinkedIn. O LinkedIn no Brasil é amplamente difundido, mas aqui no Paraguai, últimos números que nós tivemos ali, em torno de 800, 900 mil usuários, isso é muito pouco, né? Então, mas também as empresas um pouco mais profissionais já adotam esse canal, né? E agora começando aí, assim, já com um bom posicionamento, o Instagram realmente tá nos ajudando muito, assim, sabe? Então, as plataformas são as mesmas, assim, só que realmente é o conteúdo que você leva, né? A forma que você leva, né? Junto com todo esse trabalho de canal, a gente tem um processo de prospecção outbound, né? Que complementa tudo isso. Então, esse é o nosso dia a dia de trabalho, né? Pensando sempre numa previsibilidade de negócios.
E interessante também, né, Ale, que primeiro que você falou, né, a gente faz essa pergunta sobre canais e tal, né, não importa qual é o setor, nós estamos falando de gente, né, e gente usa Instagram, usa rede social. Essas perguntas são interessantes porque quando a gente pensa em agronegócio, parece que a primeira coisa que vem na cabeça é, ah, será que o pessoal utiliza isso, será que utiliza aquilo? Mas no Brasil, se fosse falar hoje, talvez a gente está falando de um setor que é um dos que mais tem tecnologia. Né? Eu não conheço o setor no Paraguai, né? Até tu pode dar essa visão para a gente, mas se for pensar assim, será que o pessoal do agro no Brasil usa um RP e tal? Cara, esses caras já estão num mundo, né? Porque isso é referência para o mundo, talvez o nosso único setor aqui que é, né? Referência mesmo para o mundo, né? Então, eu tenho certeza que os canais e tal são os mesmos. Agora, que as estratégias, né? Vocês acreditam que o resultado, por exemplo, inbound, ele funciona bem? Ou outbound, porque tipo, normalmente um software, né, de RP, por exemplo, você tem que estar lá na hora certa, falar com o gerente de TI ou o gerente, né, eu não sei exatamente quem quer ser o comprador, né, no teu mercado, mas atingir esse cara que sempre é uma dificuldade em qualquer mercado, né? Então a gente, e no agronegócio, né, é o mesmo caminho?
É, assim, acho que você falou um ponto muito importante, né, Bruno? Independente do canal, nós não nos relacionamos com o CNPJ, aqui no Paraguai é o RUC, né? Eu me relaciono com o CPF, com a pessoa, com a cédula, né? Eu acho que isso que é importante, a gente, nós como, eu me posiciono sempre como vendedor, tá? Eu sou um vendedor e a gente tem que gostar de pessoas. Esse é o primeiro ponto, a gente se relacionar com pessoas, né? Falando um pouco do mercado do agronegócio, né, eu me arrisco, tá, até dizer que o Paraguai está no mesmo nível do Brasil, talvez um pouquinho mais em alguns aspectos.
Legal.
Tá? É primeiro mundo em tecnologia para o agronegócio, tanto em tecnologia de maquinário quanto em tecnologia de insumos agrícolas, assim, sabe? Porque realmente a facilidade de você poder ter acesso a um equipamento de última geração, você tem aqui facilmente, sabe? Então, assim, essas tecnologias são muito aplicadas no dia a dia, no campo aqui. Assim, realmente é espantoso o desenvolvimento tecnológico desse setor, né? Além disso, hoje o Paraguai praticamente é o sexto maior produtor agrícola do mundo. Né, um país assim, 10 vezes menor que o Brasil, e ele está posicionado entre o quarto ou quinto produtor de soja, milho. Então, assim, é primeiro mundo, na agricultura ele é primeiro mundo. Então, isso para nós assim, é muito desafiador, por quê? Porque as empresas vão cada vez exigindo mais, vão cada vez pedindo tecnologia, a comunicação tem que ser cada vez mais fluida, melhor, temos que dar resultados mais rápido. Então, a nível de estratégia de marketing, a gente realmente tem que ser, entregar o resultado, vender esse resultado mais rápido para o cliente, que ele entenda a nossa oferta de valor, né? E depois realmente a gente chega com a nossa equipe de profissionais de venda realmente para entregar e fazer todo o trabalho de negociação.
Imagino que no setor de vocês, pelo valor agregado do produto, né, o ciclo de venda seja bem longo. Qual que é a estratégia que vocês usam aí no marketing para fazer a nutrição desses leads, né, até chegar ao possível momento de compra?
Realmente, o nosso desafio é esse, tá, Alan? Nosso ciclo de venda não é um ciclo de venda curto, né? É um ciclo de venda que a gente tem que estar sempre em observação. Voltando um pouco, nós temos uma estratégia de receita previsível aqui, a gente é certificado em receita previsível, então trabalha muito forte o inbound, já conectado com o outbound, já conectado com o inbound marketing, realmente para a gente poder converter mais rápido. Tá? Isso não tenha dúvida que a gente precisa estar muito atento a essas possibilidades de ferramenta, esses frameworks, assim, para a gente poder realmente levar o nosso produto na frente do concorrente, né? Então, a gente busca reduzir o nosso ciclo de venda através dessa velocidade de negociação, dessa velocidade de entregar o valor agregado na hora de uma apresentação, o cliente já conhecia a gente muito antes. Nós, aqui, utilizamos estratégia também de feiras, participamos de feiras agrícolas, então... assim, nós tivemos que adaptar um pouco o e-kite aqui para administrar projeto de offline, vamos chamar assim, né? E, cara, ó, show de bola. Temos aí um repositório de dados aí muito bom que nos ajuda a entender como é que foi o evento, planejar os próximos eventos. Então, a gente usa várias estratégias aqui para poder levar o nosso produto, né, agregar valor ao nosso produto e que o nosso consumidor entenda esse valor e consuma isso da melhor forma. Né?
Dentro dessa estratégia de acelerar o ciclo, vocês têm algum produto, ou, né, que seja uma parte do produto ali que vocês consigam usar como solução de entrada, mesmo que não se adote a ferramenta toda, ou é tudo ou nada?
É tudo ou nada, sabe? Você veio do mercado de ERP, você sabe que ERPs grandes, na nossa ERP, é de 20 anos, mais de 20 anos. Então, assim, eu não tenho um freemium aí para ele poder degustar o meu sistema. Né? Eu tenho que trabalhar muito com a experiência da venda anterior. Né? A experiência de clientes que já usam há mais de 25 anos do nosso produto. Então, a gente explora muito isso, né? E aí é onde que a gente sempre treina os vendedores, treina a equipe de marketing, prepara a nossa equipe para que nós possamos entregar sempre know-how, né? Entregar confiança para o cliente, entregar credibilidade. Então, a gente só vende através da credibilidade. Entende? Então, eu posso ter todas as melhores ferramentas de marketing digital, meu design mais lindo que for, mas se eu não entregar a credibilidade na hora da negociação, na hora da entrega e na hora da sustentação do produto, eu não vou fazer a próxima venda, né? Porque o nosso cliente vai pedir a referência e aí... Então, assim, esse é um trabalho que nós precisamos cada vez mais estar atentos, cada vez reforçar os times de sustentação, de suporte, de implantação, de administração, de marketing, vendas, para a gente poder cada vez mais ganhar mercado e sustentar esse mercado. Né? É um desafio constante, né? Nós não podemos deixar o cliente degustar a nossa ferramenta, porque tem muita parametrização, configuração. Sim. E você sabe como que é isso, né? Mas eu sempre brinco, é divertido, no final é divertido.
Eu vou aproveitar aqui, Alan, vou fazer um parênteses falando com o Alan aqui uma coisa, né? A gente está falando com um podcast que normalmente quem nos escuta são profissionais de marketing, né? Alan, um RP, né? Normalmente a gente está falando de um sistema que tem alto ticket médio. Eu, inclusive, por coincidência, estava conversando com um colega meu que ele trabalha numa empresa têxtil grande e ele falou que ele nunca sofreu tanto que, ultimamente, que estão botando SAP na empresa dele e já estão fazendo isso há mais de um ano. E ele é um vendedor, né, da empresa. Ele disse, cara, aí eu perco pedido, eu perco fatura porque estão migrando para SAP. Fala assim, do que nós estamos falando, o que é um RP, Alan? Eu vou pedir para o Alan aqui fazer essa descrição para ajudá-lo. E depois eu passo para o Hélio aqui, né, para pensar quanto tempo, por exemplo, dá uma ideia de quanto tempo é para você fazer um onboarding, né, para você colocar um RP para funcionar, né? Porque a gente não está falando de algo, né, o e-kite, uma ferramenta SaaS que você vai lá, contrata, né, plug and play, né? Você está falando de algo que vai estar plugado em todas as áreas, né, de uma empresa, né? Consegue ela me dar fazer um mini, uma síntese do que é um RP? Sim.
Bom, já traduzindo, é um sistema de gestão empresarial completo, normalmente, que vai de ponta a ponta, né? Desde o processo de compra, entrega, financeiro, faz toda a junção, né? Isso foi uma evolução, né? Foram vários anos até chegar nesse modelo, né? É, começou, na verdade, com a parte de MRP, né? Que calculava a parte de estrutura, né? De produção. Aí foi evoluindo, né? Se eu já estou calculando, agora vou comprar. Então, se eu estou comprando, preciso fazer financeiro. E assim foi indo, né? Inclusive, imagino que vocês atendam também até, né? A parte de RH, etc, né?
Sim.
Por completo, né?
CRM, né? Tem também, né, Helen?
O nosso RP, o CRM é uma outra plataforma, né? Realmente, aí começa a ter as fronteiras, né? Mas é exatamente como o Alan falou. Hoje, o nosso, falando um pouco do nosso RP, o nome dele é Dolphin, né? Hoje, ele 15% de todo o PIB do Paraguai passa por dentro desse sistema, um sistema extremamente robusto e muito eficiente. Ele vai, como o Alan falou, desde a compra da mercadoria, faturamento, financeiro, envolvendo módulos contábeis. Agora o Paraguai está se implementando o faturamento eletrônico, coisa que aconteceu no Brasil há 10 anos atrás, 20 anos atrás, agora que está colocando aqui. Então, a gente também tem uma mudança cultural que está acontecendo no país. Também temos módulos de folha de pagamento dentro do nosso ERP. Então, é uma ferramenta realmente muito grande e aí ela tem a especificidade para o agronegócio, né? Então, vamos dizer assim, ela é todo um ERP de gestão de qualquer empresa, né? Tem que ter financeiro, faturamento, compra, venda. E ela tem a vertical dentro dela, que é o agronegócio, que é desde a originação dos grãos, processamento desses grãos, armazenagem desses grãos, a exportação desses grãos. Então, assim, é um processo, conexão lá com a Bolsa de Chicago. Então, realmente é um mundo muito amplo que nós vivemos assim, né? E é por isso que a gente volta lá atrás, né? Todo o processo de marketing, né? Assim, nossa estratégia de marketing tem que ser muito desenhada em função da credibilidade, né? Dos anos de trabalho, dos casos de sucesso, que o vendedor venda isso quando vai chegar na ponta lá para negociar com o cliente. Então, quem vê nós, né? A marca Datapar, a marca Dolphin, tem que... O nosso propósito para ela é que entregue a credibilidade. Entregando a credibilidade, automaticamente o nosso cliente, que é muito tradicional, muito conservador, ele vai confiar. Ele vai confiar na marca, vai confiar na empresa.
Né? Então... Vocês... Opa, desculpa, quer complementar?
Não, é isso.
Vocês trabalham com mídia paga?
Trabalhamos, tá? Trabalhamos com Facebook Ads, né? Temos aí uma estratégia nisso aí. O que acontece, né? Aqui ainda no país, diferente um pouco do Brasil, que a concorrência é muito mais acirrada, os investimentos são menores. Tá? Então, talvez o ticket médio aqui para você investir no Ads, tanto no Google, quanto nas plataformas digitais, né? Acaba sendo um valor pequeno e a gente trabalha muito bem segmentado para onde nós queremos alcançar e ele tem um bom resultado, né? Também temos apoio de agência de marketing para poder nos ajudar também, né, no growth aí. Então assim, é todo um ecossistema, né, de posicionamento para a gente poder colocar lá o vendedor na cara do gol, né, para poder fazer a venda.
Esses prestadores de serviço é tudo no Paraguai, né? O fato de a gente estar aqui falando contigo em português é porque você é um dos, né, dos funcionários aí brasileiros, mas a estrutura toda aí que vocês, quando vão fazer contratação de agência, tudo, vocês fazem aí pelo Paraguai mesmo.
Sim, é todo no Paraguai, né? É muito porque realmente temos que respeitar muito o idioma, né? Se te parece, podemos falar em espanhol acá também? Podemos...
Não. Isso é a única coisa que você faz.
Então, assim, a estrutura da empresa Como nós estamos na fronteira, tá? Nós estamos aqui na fronteira com Foz do Iguaçu, então nós temos muitos brasileiros, né? Eu já estou aqui no Paraguai há mais de 10 anos, então já me sinto um paraguaio, um brasiguaio, como a gente brinca aqui. Eu estou em casa, né? Então, assim, a estrutura da empresa realmente hoje é voltada para o país, né? As agências de marketing que a gente contrata, a gente tem muito cuidado, porque, principalmente, a gente tem que conhecer o que é o agro. Ele tem que fazer a formação do buyer persona sabendo para quem que eu vou vender. Então, se a agência não entender como processa uma soja, qual que é a época de plantio da soja, nós temos que falar a mesma língua do nosso cliente, entende? Eu não posso só falar em tecnologia de software, de ERP, que usa o banco de dados da Oracle, que, entendeu? Então, se eu falar isso, eu vou estar falando em grego para ele, tá? Então, a gente tem que falar realmente a língua dele e introduzir isso dentro do nosso processo de marketing comercial, né?
E que planos vocês têm aí para o futuro do marketing? Vocês ainda não conseguiram, não chegaram lá ainda, mas vocês já estão planejando. Tem alguma coisa?
Temos tantos planos, Alan, que se a gente tivesse mais umas 20 pessoas, não conseguiríamos atendê-los, os sonhos e os planos, né? Claro, nós precisamos aprimorar toda a nossa estratégia, isso não tenha dúvida, né? Refinar os canais de comunicação com o nosso cliente, tanto o cliente de base, porque um empresa de software, ERP, ele tem três clientes, tá? Tem três mercados, vamos chamar assim. Ele tem o mercado de potencial cliente, que é um new business, ele tem o mercado dos clientes de base, que toda hora o cliente está pedindo coisa nova, exigindo novas funcionalidades, novos módulos, treinamento e tudo mais. E ele tem o endomarketing, né? Que é manter toda a equipe engajada para fazer as melhores entregas, né? Então, assim, o marketing dentro de uma empresa de ERP não é muito diferente de uma plataforma como vocês. Eu tenho esses três universos. Então, eu tenho que ter uma comunicação para atrair novos negócios, eu tenho que ter uma comunicação para reter e ampliar o meu cliente, eu tenho que ter uma comunicação para engajar a nossa equipe, para que a equipe esteja na mesma página, esteja sempre atualizada, motivada e engajada para atender da melhor forma, né? O capital humano, ele tem que ser prioridade, né? Nossos produtos são pessoas, né? Então, esse é o nosso desafio do marketing também aqui. Além disso, promocionar, ter o posicionamento do propósito da marca, né? Criar todo esse desenho de brand, esse rebrand, talvez a gente pode chamar assim, porque Plataformar veio de uma construção e durante os seus 27 anos ela chegou aqui, mas e que nós queremos para mais 20, 30, 40, 50 anos? Né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo sempre, e isso passa por desenhar cada vez melhor a nossa marca, né? Que audiência que nós queremos, né? Qual o tom de voz que eu quero falar com o meu cliente. Então, tudo isso são projetos, são necessidades e são desafios que nós temos, Alan e Bruno.
Internamente, como que vocês dividem, qual que é a fronteira entre as métricas do marketing, né, e as métricas do comercial, já que vocês têm um pouco mais de liberdade, né, por ser um departamento, né, imagina que as equipes estão muito próximas ou até mesmo, como é que funciona essa estrutura aí dentro?
Hoje a estrutura está uma só, então o marketing e o comercial estão juntos, né, tendo que isso, eu administro as duas áreas, é um desafio grande. Eu entendo que no nosso caso, nosso modelo de negócio, não podemos trabalhar separado, né? Muitas empresas têm lá uma fronteira entre marketing e vendas, e às vezes essa fronteira funciona bem, e o que a gente lê, que a gente estuda, que a gente ouve, sempre é uma fronteira desafiadora de muitos conflitos até, né? Então, nós trabalhamos na mesma estrutura, então nós temos uma equipe voltada aqui para o marketing, onde, mais ou menos como eu comentei, trabalhando com o canal de new business, com o canal de clientes base e com o canal de endomarketing, né? Então, essas são a estrutura, né? Estamos implementando os projetos aí de influencers agora, vai começar a ter aí uma datapar influencer aí, queremos testar, ver a aceitação do mercado, agências também de marketing nos ajudando, né? E o comercial, realmente, ele recebe toda a estratégia que é desenhada para o marketing para o comercial trabalhar, né? A gente brinca, né? O marketing tem que ser o camisa 10, que faz toda a jogada, e o comercial tem que ser o 9, que faz o gol, entende? Então, principalmente que a gente trabalha num processo de especialidades, né, cada área. Então, tem o SDR, que trabalha muito na prospecção, tem lá o closer, que trabalha no fechamento dos negócios, nós temos um sales operation, que faz toda a gestão, desde lá da pré-venda até a passagem de bastão para a área de serviços. Então, tem toda uma estrutura, um processo comercial bem desenhado, né, conectado com o inbound marketing, inbound sales também, que a gente trabalha, a gente recebe muita indicação, e também o outbound. Então, tem todo um processo bem desenhado, bem, bem amarrado, e claro, a gente tem que colocar lenha nessa fogueira, né? Ter mais negócios para que isso, esse processo cada vez rode mais e cada vez se aprimore, né? É um desafio de equilibrar todos os pratos.
Hélio, eu vou aproveitar para tirar uma curiosidade contigo que está relacionada à minha falta de desconhecimento do Mercosul como mercado, tá? Uma sensação que eu tenho, e tu me explica se isso funcionaria assim, né? A gente começou essa conversa e você já me deu umas informações bem legais, né? Por exemplo, o fato de o Paraguai ser uma potência, né, do agronegócio, tá? E quando eu trabalhei na indústria, né, toda vez que uma empresa brasileira vai eu vou atacar o Mercosul, normalmente você faz você tem um departamento separado. Aí onde eu trabalhei sempre era assim, né? Tinha um colombiano, tinha um chileno que ia vender para o Mercosul, ficava separado. Eu fico sempre imaginando o contrário. Tá, se eu tivesse uma empresa no Paraguai, né, ou no Chile, ou na Colômbia, ou qualquer outro país, o mercado, né, tipo, você tem uma facilidade para, né, pela língua e tal. Eu sei que a cultura é completamente diferente dos países, né? Mas quando você diz a Datapar é maior, né, do Paraguai, né, passa 15% do PIB aqui, quanto vocês vão para cima do mercado, né, argentino, do Chile, ou não faz sentido, ou quanto esses caras vão para cima de vocês, entendeu?
Bom, é assim, ó, o mercado, vamos dizer assim, Latam, né, tirando o Brasil fora, a gente considera Latam, né? Uhum. Ele é muito similar, porém tem suas particularidades incrivelmente extremas, vamos chamar assim, né? Quando a gente comenta principalmente de um mercado de ERP, a complexidade aumenta mais. Por quê? Porque eu tenho toda uma parte fiscal por trás disso, né? Uma coisa é eu processar impostos no Brasil, outra coisa é eu processar impostos no Paraguai, outra coisa é na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e assim por diante. Então, esse é um mercado realmente bastante complexo. Claro que os grandes players do mercado, né, SAP, TOTVS, Oracle, enfim, eles têm posicionamentos locais, né? Eles têm a plataforma global e eles têm as customizações locais para atender a legislação de cada país. Então, isso já começa uma complexidade, né? Mas existem muitas plataformas, né? Nós usamos a plataforma de vocês aqui sem nenhum problema. assim, o processo é o mesmo, temos algumas particularidades aqui, mas nada que comprometa a utilização, talvez até no máximo das funcionalidades que vocês nos brindam, né? RD Station, vocês são partner aí e tal, então assim, já está pulverizado no Latam. Então, assim, realmente o Latam, às vezes a gente se engana pela língua, tá? A gente fala assim, ah, tu fala espanhol, mas cada país tem a sua forma de trabalhar. Uhum. Então, um exemplo bem rápido, assim, ó.
Ótimo.
No Brasil, você tem uma empresa, por exemplo, uma grande empresa, né? Que tem várias verticais de trabalho. Tem um supermercado, tem um posto de gasolina, tem uma indústria. Cada empresa dessa, geralmente, tem um CNPJ. Correto? Mais ou menos isso, né? Então, para cada vertical dessa, eu tenho um software só para o posto de gasolina, eu tenho um software só para a indústria, eu tenho um software só para o supermercado. Me corri se eu estiver errado, Alan. É mais ou menos isso.
Sim, sim. Né?
Exato.
E aqui, no Paraguai, tudo isso que eu falei está embaixo do mesmo CNPJ, do mesmo hook. Então, um RP aqui, ele tem que trabalhar, fazer um fechamento de um posto de gasolina, de um supermercado, de uma indústria. Você entende?
Tem claro, aqueles quinaios que temos aqui, que o teu CNPJ só pode atender aquele mercado. Tu pode fazer tu pode atender mais mercados com o mesmo hook.
Exatamente. Só que um RP é muito complexo. Porque um comércio, ele tem uma forma de trabalhar, uma operação. Uma indústria tem uma outra forma de trabalhar. Uma parte agrícola tem outra forma. Então, tudo dentro do mesmo hook, né? O mesmo CNPJ. Então, isso é extremamente complexo para um RP trabalhar. Então, a gente até brinca, haja RP para atender isso aí. Então, você entendeu? Então, às vezes a pessoa vem assim, ah, vem do Brasil, só tirar toda aquela parte fiscal que é gigantesca, e eu vou ter um imposto aqui que é o IVA. Toma cuidado. Uhum. É só traduzir o sistema.
Era isso mesmo que eu queria entender.
Trabalhei muito anos na DataSul, uma das empresas que eu trabalhei. Antiga DataSul, que foi depois adquirida pela TOTVS, né? Eles tentaram entrar em vários mercados, não tiveram sucesso nenhum.
É isso aí. Você tem que regionalizar muito o produto, né?
Uhum.
Sim, a vida do RP é uma vida complexa. Nós estamos há 27 anos do ladinho no Brasil, mas não temos clientes no Brasil. Tem empresas brasileiras que atuam aqui no Paraguai, que são nossos clientes, mas trabalham dentro das normas do país.
Perfeito.
Perfeito.
Hélio, eu só posso dizer, cara, que foi uma aula aqui, porque aprender sobre marketing digital, agronegócio, Mercosul, não dá para falar em 40 minutos, né? Talvez a gente tenha que convidar o Hélio mais vezes ali, tá? Hélio, foi um prazer, né? E obrigado por você ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente. Desejo sucesso para a Datapar e seguimos juntos aqui, né, Kites Datapar, um futuro próspero.
O prazer é todo nosso, tá? Nós que agradecemos, a gente que aprende muito com vocês, tá? Não tenha dúvida. Se colocar na balança, a gente aprende muito com vocês. E agradeço muito a atenção que vocês dão para a nossa equipe, a atenção que vocês dão para o nosso time aqui, todas as novidades, as ideias, a gente aproveita aqui o máximo. Nós adoramos receber as novidades de vocês, assim, sempre quando sai lá um release lá, a gente tenta, ah, o que tem de novo, o que tem de legal, vamos implementar, vamos fazer, vamos acontecer, porque a gente sabe que vocês estão aí conectados com os melhores, né? E por isso que a gente quer estar perto de vocês, porque vocês são os melhores. Então, não tenha dúvida disso, que a recíproca é verdadeira e o convite está aberto para vocês virem aqui, conhecer também a Datapar, conhecer nossos negócios, né? E também vou convidá-los aí nas próximas oportunidades para participar de algum evento nosso também.
Show, muito obrigado. Muito valeu, bom, hein? Valeu, Hélio, obrigado.
Valeu, até mais.
Obrigado.
Sincero Cast, produção eKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.